infelizmente, o primeiro império judaico, se podemos falar desta forma, o Commonwealth, toda uma dinastia que sempre foi de pai e filho, desde David HaMelech. Estamos chegando a um término triste que é a destruição do primeiro templo. Nós vimos, semana passada, alguns reis infelizmente perversos. Ahaz, Menashe, estão se lembrando, estou sempre falando da casa de David, a outra casa de Israel já foi exilada, está certo? Estamos falando da casa de David. Nós vimos reis muito justos, um deles até candidato a ser o Mashiach, que era Hizkiyahu, grande rei. E nós terminamos com outro rei tzadik também, Yoshiyahu, estão se lembrando dele?
Sim, sim.
Yoshiyahu, que na época dele se achou o Sefer Torah original de Moshe Rabbeinu, que estava escondido, se lembrando lá nos túneis do templo. Yoshiyahu, só para você saber, era a 30ª geração desde Abraão Avinu. Então, interessante isso. Abraão, primeira geração. Moisés, a 7ª. David, 14. Salomão, 15. Sempre você sabe que o povo de Israel é comparado à lua. Então, a lua cheia é 14, 15. Depois começa o declínio. A 30ª geração, se você conta desde Abraão, é Yoshiyahu, que é realmente o último rei independente da casa. Vai ter mais 4 ou 5, mas não são, já não são dependentes. Não são 4, mas não são mais independentes. Já são avassalados ou ao Egito, ou à Babilônia, já não tem mais esta autonomia. Então Yoshiyahu é realmente o último rei, se podemos falar, com força de governar, de reinar, é Josias Yoshiyahu. E agora nós vamos ver um pouco a descendência dele, o que está acontecendo. Mas antes disto, eu gostaria de falar uma palavra sobre o profeta na época. Assim como falamos semana passada que o profeta era Isaías, estamos lembrando, teve um triste fim. O que aconteceu com Ishaiah, quem se lembra? Foi morto pelo seu próprio
neto.
Pelo próprio neto Menashe, acabou matando Ishaiah. Estamos lembrando isso? Coisa triste. Quando estava admoestando ele e advertendo ele sobre seus erros. Hoje vamos falar um pouco do profeta Jeremias. Yirmiyahu, ele é o profeta que está vivendo este período crucial, na verdade, que é o término do reinado do Sul. Ele viu a destruição de Jerusalém, previu, na verdade, que o povo ia ser exilado para a Babilônia. Tudo isto lhe avisou o povo, mas infelizmente o povo escutou pouco. Não só que lhe avisou, ele até escreveu tudo isto. Como nós veremos daqui a pouco num livro que a gente lê no Novi Dá, como se chama este livro? Erra, as Lamentações de Erra. Lá está tudo descrito como que seja Jerusalém. E Jeremias avisou, advertiu, pediu, implorou. Infelizmente não ajudou muito, mas também ele é um profeta também que mostrou que ele também é um grande amigo em momentos momento de desespero. Ele soube também chegar para o povo que está desesperado depois da destruição, que estava sendo exilado, ajudando eles, encorajando eles com dignidade e falando para eles que haverá luz no final do túnel, que eles vão voltar, como reconstruir e assim diante, como nós veremos. Jeremias nasceu numa família muito importante. O pai dele é Hilkiau, que era o profeta e o Cohen Gadol, tá certo? Tem Jeremias e Yirmiyahu ben Hilkiau, a Cohen, da família de Anatot. Ele nasceu numa cidade de Anatot, na tribo de Benjamim. Ele começou a profetizar no 13º ano, se não me engano, de Yoshiyahu, na época de um outro profeta pequeno que se chama Zefaniah, como falamos, e da profetisa Hulda. Se lembra, semana passada falamos dela. Hulda, profecia. Então, o povo já sabe o que aconteceu com o reinado anterior, o reinado do norte. O povo já está bem confuso, bem preocupado. Porém, não escutou bastante a mensagem de Jeremias. Mas são nestas circunstâncias que ele tem que profetizar. Muitas vezes tem que ter muita coragem, enfrentar reis e governos. A primeira missão de Yirmiyahu foi ir até as 10 tribos que estavam exiladas lá na Síria, no norte do Iraque, tentar trazer de volta quem ele podia. 12 alunos, Jeremias viu a decadência do Império Assírio. Ele participou da morte de Josiel. Josiel faleceu, infelizmente, de uma forma triste com os lances dos egípcios, se lembra? Praticamente o corpo dele perfurado como uma peneira. Então, Jeremias é um profeta importante e, infelizmente, ele está assistindo como ainda muita gente no reinado de Judá está praticando a idolatria. Ele tem mensagens lindas, fantásticas. Vale a pena, quem tem um pouco de tempo, olhar as mensagens de Jeremias. Ele chega e fala para o povo de Israel, lembra-se sua lealdade na saída do Egito, como vocês seguiram quase cegamente Deus, sem perguntar onde que vão, se tem comida, se tem subsistência. Zacharti lá chesed neuraich, lechtech acharai bamidbar, be'eretz lozrua. Eu me lembro como vocês foram atrás de mim, numa terra estéril. E tem palavras magníficas, na verdade. Kodesh Israel Hashem, Reshit Vuato. O profeta Jeremias também, ele não poupa palavras. De vez em quando ele fala o herói, aponta bem que Shtaim Ra'ot Asu Amin. Dois pecados vocês fizeram. Oti Asvu Mekor Maim Chaim. Vocês me deixaram, me abandonaram. Fonte de água límpida. Lachzov Lachem Borot, Borot Mishbarim. Para vocês cavarem novos poços de águas turvas. Então deixaram o Deus de Israel para trocar, na verdade, por ídolos. Profecias muito, muito fortes. Omrim la'etz aviata. Tem judeus que dizem para o pedaço de madeira, você é meu Deus. Vela'ebel at yelidetani. E você a pedra, você que me concebeu. Ele mostra para os judeus, na verdade, como chegaram ao absurdo de servir pedra e madeira. Também atribuído a Yirmiyahu as lindas palavras Al-Yitalel Chacham Bechokhmato. Não deve se gabar o sábio com sua sabedoria, Al-Yitalel Gibor Bikvurato, e não o forte com sua força, Al-Yitalel Ashir Bechokhmato. Que em Bezot Yitalel, a única coisa que se pode se gabar, Biatoa Vaskeloti, conhecendo os caminhos de Deus, que são na verdade justiça. Deus se preocupa com na verdade a justiça social e a seguinte. Chesed, Rachamim, Mishpat, Tzedakah. Qualquer jeito, as palavras de Jeremias é um livro inteiro, lindas profecias, mas infelizmente caíram em muitos ouvidos tampados, se a gente pode usar esta palavra. Ashrei HaGever Ashivtach Bashem Vaya Hashem Miftachó. Grandes profecias. Depois de Josias vai reinar o segundo filho, não o primeiro. O pai achava que o segundo seria melhor. O segundo, que é 2 anos mais jovem, se chama Yehoahaz. Olha, por favor, aqui vocês podem ver, após Josias, Josiel, nós temos Yoahaz. Ele é chamado, de vez em quando, Yoahaz 2, porque já teve um Yoahaz na casa de Israel. Então, para facilitar, chamamos Yoahaz 2. Mas Yoahaz, ele vai reinar. O pai pensava que ele é mais inclinado com o outro irmão, mas o reinado dele foi muito breve. 3 meses durou, não mais. Ele não chegou, na verdade, a ser um grande rei. Quem terminou o reinado dele foi o rei do Egito. Não esquece, é o mesmo que matou o pai dele. Paró Necho, como ele é chamado, o faraó do Egito, que estava naquela época tentando subir e acabar com o reinado da Síria. Então, o Necho avançou sobre Israel, atacou, capturou Yoahaz, trouxe ele ainda acorrentado para o Egito e lá ele morreu na captividade. 3 meses o reinado dele, muito, muito curto. Foi ungido por causa que ele tinha um irmão mais velho que vai reinar depois dele, que se chama Yehoiakim. Obviamente Israel está pagando tributos muito muitos altos, porque a Torá no começo estava salado ao Egito. Depende do Egito. O custo custa uma fortuna, obviamente. E agora quem pega o trono é Eliakim. O nome dele original era Eliakim, mas o rei lá do faraó, que seja, mudou o nome dele, nós conhecemos ele na história como Eliakim. Os portugueses usam o nome Joaquim, talvez deve ser que é uma abreviação de Eliakim. Este Eliakim é uma figura muito triste, se a gente pensa no reinado. Ele era o filho mais velho de Josiel, mas muito pior que o irmão dele. Ele desrespeitou todas as leis da Torá possível e trouxe para Israel exemplos terríveis. Ele é chamado na nossa literatura, literalmente ele é chamado o Calígula judaico. Quem conhece um pouquinho a história de Roma, que tinha um imperador no começo desta era, acho que no ano 12 ou 15, ele morreu em 41, chamava Calígula. Este Calígula era um homem totalmente louco, megalomania, matava, caçava as mulheres quando gostava, matava os maridos. Ele chegou a fazer do cavalo dele um senador. Não se lembra disso?
Sim.
Tinha só 18 empregados para servir o cavalo dele. Um homem, um despota, um tirano muito, muito ruim. E este Joaquim, este Eliakim, infelizmente também não vai ser bom. O povo está sofrendo, está pagando taxas, impostos enormes. Jeremias está tentando avisá-los, param de fazer o que fazem, porque daqui a pouco virá, na verdade, o inimigo, a Babilônia, que vai lhe levar para o exílio, mas não tem efeito. Entretanto, a profecia do pequeno profeta Nahum está se cumprindo. Ele tinha falado que a Síria vai cair. A Síria está caindo e agora quem está subindo cada vez mais abaixo da liderança de Nabucodonosor, quem está fazendo isto é a Babilônia. A Babilônia, nós chamamos eles de vez em quando os caldeus também. Outro nome, Kastim em hebraico. Bavlim e Kastim é a mesma coisa. Então, Ur-Kastim, uma palavra que a gente usa de vez em quando, os caldeus, eles derrotaram a Síria, acabaram, arruinaram totalmente com a capital que é Ninive, e agora o império forte é realmente o império lá do norte, que é a Babilônia. Porém, o Egito não se dá por vencido. Este faraó do Egito, ele gostaria, na verdade, de melhorar isso. Ele está avançando, ele gostaria de chegar ao Eufrates. Porém, enfrentou os babilônios, perdeu. O grande vitorioso que saiu disto foi Nabucodonosor de Babilônia. Ele tem uma sede grande de conquistar quanto mais. Então ele está começando a olhar onde que andava o Império Assírio, onde que andava o Império Egito. Ele quer aumentar seu território. Naquele momento, Jeremias aparece no pátio do templo, onde os judeus estão juntos. E ele fala para o povo, abertamente, se vocês não voltarem no meu caminho e escutarem minhas leis, saiba que vou transformar esta casa como a casa de Shiloh, como Mishkan, que foi destruído, não vai sobrar nada. A cidade de Jerusalém será devastada. Ele avisa as pessoas. Infelizmente, pouca gente escuta. Nós estamos no ano, só para vocês se situarem melhor, e o Eliakim começou a reinar no ano 3315. Pelo nosso cálculo, ele começou a reinar em 3315, que isto corresponde a 446 anos antes da Era Comum. Nabucodonosor começou a reinar em 3319, muito importante lembrar isso, 3319, depois voltará a esta data. Eliakim em 3315, Nabucodonosor 4 anos depois, 3319. Em 3321, 2 anos depois que Eliakim chegou ao reinado, Yirmiyahu avisa lá no pátio que o templo será destruído se continuar desta forma. Estão comigo? 319, Joiaquim reina. 321,
Joiaquim
315. 319, e 321, Jeremias já avisa o povo, se continua desta forma, vai terminar mal.
Mas o Joaquim ainda era o rei.
Sim, ele é o rei, ainda, ele é fortemente o rei. Um minuto, para a gente não se perder. O que que acontece quando os sacerdotes falsos e os profetas falsos, porque havia ainda desta, havia ainda gente deste tipo, estão começando a ouvir o que Jeremias fala, o povo não gosta. Então eles pegam ele e eles prendem ele. Eles prendem ele. Simplesmente, alguns querem matar. Como já mataram Isaías, alguns querem matar Jeremias. Mas o profeta não tem medo. Ele fala, eu estou nas vossas mãos, mas eu não tenho medo nenhum, porque eu estou falando a palavra de Deus, lhe transmitindo ipsis litris o que Deus lhe falou. E se vocês me mataram, vai ser mais sangue inocente na vossa mão, e com certeza não vale a pena para esta cidade. Então os príncipes e os falsos profetas estão um pouco impressionados com Jeremias e com sua sinceridade e deixam ele. Esta vez não prenderam ele. Obviamente Jeremias continua a pregar publicamente. Ele avisa nas cidades e nas ruas de Jerusalém o que vai acontecer. Ele chama, ele chora, por favor, retorna a Deus. Algumas pessoas mais velhas levam Jeremias a sério. E muitos dizem, escuta, o profeta que profetizou para Hizquiyahu o que aconteceu não foi preso. O profeta não pode ser preso. Então está começando a ter, alguns defendem o profeta, outros não defendem o profeta, e assim entende. Mas o rei não muda. Em vão, na verdade, Jeremias tenta reprovar o rei, nada ajuda. O Jeremias avisa ele, daqui a pouco os babilônios estão aqui na porta. A situação chega a tal ponto que Jeremias está sendo ridicularizado. A grande maioria do povo já, na verdade, olha para ele como... Porque ele está falando, nada acontece. Onde está esse Deus? Onde está o povo que vem nos invadir e vai nos levar no exílio? Nada aconteceu, porque meses estão passando... Nada vai nos acontecer. Em outras palavras, onde está teu Deus? Quase, praticamente. Mas Jeremias não para de passar sua mensagem até que finalmente o rei não aguenta mais e coloca ele na prisão. Então Jeremias está na prisão. Entretanto, Nebuchadnezzar está começando a avançar. Nebuchadnezzar é o nome em hebraico de Nabucodonosor. Ele avança sobre Israel. E o povo de Israel, quer enfrentá-lo. Jeremias avisa eles da prisão, não faça isso. Não tenta enfrentar. Isto ele vem como mensageiro de Deus. Deus dá uma ordem para Jeremias escrever as profecias agora de tudo o que ele está prevendo que vai acontecer, escrever no papel. Jeremias está preso, ele dicta ao seu aluno, também profeta, Baruch ben Neria, ele dicta para ele um pequeno livreto para escrever tudo o que ele está falando para ele. Este pergaminho, ele vai chegar, na verdade, nas mãos dos príncipes daquela época. Quer dizer, Jeremias está dando uma última chance. Quem sabe, suplicando e voltando para Deus, ainda tem possibilidade de parar o desastre que vai assolar Jerusalém. Num belo dia, quando o povo está junto no templo, neste momento, Baruch ben Neria pega o pergaminho, o rolo, e ele lê na frente deles. Imediatamente os príncipes ficam assustadíssimos, porque as palavras são muito, muito duras do que está escrito lá, e eles avisam o rei. Então Baruch ben Neria é avisado que ele tem que, na verdade, chegar. Só me pergunto para ele, onde se pegou isso? Ele falou, isto são as palavras que eu escutei, palavra por palavra, da boca, dos lábios de Jeremias. Eu não acrescentei absolutamente nada. O povo se assusta bastante. Então Joaquim manda chamar Baruch ben Neria na frente dele para ler o rolo. Estão comigo? Vamos um pouco antes disto, só relembrar quem é Joaquim. Joaquim é um homem que deixou Deus bastante irado. Nossos sábios dizem que Deus queria destruir o mundo literalmente por causa dele, mas se lembrou que tem também alguns justos, então não seria correto. Mas ele é um homem que literalmente fazia questão de fazer tudo para deixar Deus zangado. Então, ele, para dar orgulho, praticou incesto. Atua, forçou a mãe, a nora dele. Ele, na verdade, andava vestido de roupa com lã e linho. De propósito, tatuou nomes, na verdade, de idolatria no corpo dele. Tatuagens absolutamente só para provocar Deus. Onde que havia o nome de Deus, em textos sagrados, cortava. Homem extremamente perverso. Então, Baruch ben Neria está na frente dele. Vocês podem imaginar a cena. Ele está lendo para ele o rolo. Qual é este rolo? Agora, para começar, vamos tentar entender. Que rolo que se trata? Eu vou ler para vocês o texto que está em Jeremias 33. Vale a pena um pouquinho, porque é muito, muito emocionante. Vamelech Yoshev Bet Achorev. O rei está sentado, era inverno, no seu palácio, Bachodesh Atshii, e a lareira está aberta. Vai Kro Yehudi Shalosh Dadot, mas quando leram para ele três ou quatro psukim, Yikraea, o rei não gostou, ele pegou e rasgou o Betar Asofir, pegou uma navalha, e cortou o rolo em pedaços, estão ouvindo bem? Vashlech Alaesh, ele jogou na lareira. Queimou o livro. Ad Tom Kolam Ligila Alaesh, até que ele acabou com o rolo inteiro e queimou ele totalmente. Mas tinha pessoas no seu redor que tentaram impedir isto. Gamel Natan, Layahu, Mariahu, Ivgiu Bamelech, Lebilti Srofetam, tentar falar para ele, não o queima, velo chamalem, ele não escutou, Joaquim não se escutou. Vahidvar Hashem Eliyahu, e Deus deu uma ordem para Eliyahu, Acharei Srofamelech Amigilá, depois que ele queimou toda esta Amigilá, e falou para ele, repite tudo isto para Baruch, Shuv Karlech Amigilá Acheret, pega uma outra, escreva lá, Uchtov Alet, Kol Advarim Anushlim. E sobre Joaquim, que lhe queimou esta Megilá, Deus disse, mas, boi avô melech Babel, vai vir o rei da Babilônia, veshrit et aret, vai destruir a terra azot, veshbit mimena Adam o Behemá, ele vai exilar homens e animais. Lachem koamar Hashem, por isso que Deus disse sobre Joaquim, melech Yudá, lo yelo yoshev kistavit, ele não vai ter mais descendentes que vão reinar, o corpo dele, o cadáver dele será na verdade jogado. Isso se chama Kvurat Hamor, sem poder nem ser inteirado. De que Megilá se trata? Senhores, Echa. Muita gente pensa que Jeremias escreveu Echa depois de Jerusalém foi destruída. Não. Jeremias escreveu que Echa tem cinco capítulos. Ou seis, ele escreveu três capítulos antes, já prevendo o primeiro, o segundo capítulo, o quarto, já escreveu três capítulos de lamentação para mostrar o que vai acontecer com Jerusalém. Você imagina isto? Então estavam lendo na frente dele, olha o que diz nossos sábios, o rei perguntou, o que está escrito? Baruch ben Neria começou a falar, Echa Yashva Badad. Aí Rabatiam me falou, eu continuo rei, não tem problema. Pachot ifke balaila, os habitantes estão chorando. Anamarca, eu sou rei, não tem problema. Galta Yehuda Meoni, o povo de Israel, parte de Judá, vão ir na verdade na Galut, não tem problema nenhum. Darket Sion Avelot, estamos no Passuk Talev, Avelot Alev Bet. Ele falou, os caminhos, todo mundo está na verdade enlutado. Tem problema. Depois, quando ele chegou na letra E, Hayutzare al-Rosh, os inimigos vão ficar governando, que Hashem Oga al-Kol Shai, porque Deus viu os pecados de Israel, lá ele ficou furioso, se levantou e pegou o Erasmo. Começou a cortar em pedacinhos pequenos. Isto foi uma tragédia. Porque quando se queima livros, significa que perdeu todo o respeito. Infelizmente. Infelizmente. Nós tivemos na nossa história algumas vezes queimas de livros. Se você se lembra, nós veremos isso mais tarde, em 1264, em Paris. 24 vagões. 1242. 24 vagões de manuscritos do Talmud. Não sobrou na França manuscritos do Talmud. Naquela época não tinha impressão. Queimados na frente do hotel de Ville. O mesmo lugar onde os judeus, um pouco antes, tinham queimado os manuscritos de Maimonides. Já que os judeus brigaram entre si e queimaram os manuscritos de Maimonides, no mesmo lugar, as cinzas estavam lá ainda, queimaram 24 vagões que se juntaram do Talmud. Foi uma coquinha que fez isto, Luís XI, chamado Luís o Piedoso. Ele era tão piedoso que o Papa, na verdade, beatificou ele e fez dele um santo. Em francês se chama Saint Louis. Tão sagrado que ele queimava ali. Ele não foi um bom cruzado. Não teve sucesso nenhum como cruzado, só ele queria mostrar que ele é um bom rei, um bom sujeito, só tudo que era anticristão, ele odiava e perseguia. Então queimou 24 carruagens inteiras que recolheram de toda a França do Talmud. 1242. 1553, em Roma, o Papa ordena aquele Talmud de novo, após uma briga entre duas gráficas, Justiniano e isto veremos mais tarde na frente. Isto foi também um episódio tristíssimo na Itália. Depois se alastrou para outras cidades, na França também. Queima de livros é uma coisa grave. Teve um filósofo judeu, nada religioso, ao contrário, judeu apóstata, eu diria, Heinrich Heine. Ele disse que quem queima livros acaba queimando pessoas. E os alemães começaram em 1933 queimando livros. Em Berlim, numa noite, queimaram 20 mil livros judaicos. Depois, a noite de cristal se alastrou, 1 milhão de livros foram queimados. 1 milhão de livros. Livros judaicos, doutores judaicos, com a avó era judaico. Não, se acharam 1 milhão de livros. Pouco depois, queimaram os judeus. Então, este episódio para nós é um episódio muito triste. Que o rei nosso, que deveria ser um exemplo, que deveria ser, na verdade, um temente a Deus, pega das mãos do profeta, corta em pedacinhos e joga na fogueira. Deus não, isto, nossos sábios dizem que depois que ele cortou com a navalha dele, ele cortava os nomes de Deus e depois jogava na fogueira. Deus nos livre uma coisa estéril. Este homem Joaquim foi realmente, por dizer uma coisa muito, muito triste, mas, do outro lado, Deus deu a ordem. E olha bem, Yirmiyahu reescreveu. Ve Yirmiyahu la carne lila heret, ele pegou um segundo rolo. Vai tal, baú, benderia, sobre ele. Tova leia, ele escreveu tudo de novo. Tudo que Joaquim queimou, ele reescreveu. Por isso que nós temos até hoje, na verdade, as lamentações de Echa. Então, isso foi um período triste. Nós avançamos aqui. Joaquim, durante 3 anos, foi obediente ao rei da Babilônia. Mas depois de 3 anos, ele resolveu mudar de time. E agora ele vai se revoltar, ele se junta com as forças do Egito. Presta bem atenção, isso é muito importante. Então ele vai se rebelar. Até agora ele era quase tributário, na verdade, de Babilônia. Babilônia deixou ele tranquilo. E agora ele vai se revoltar contra Nebuchadnezzar. Para poder castigar esta rebelião, Nebuchadnezzar manda suas armas, manda seu exército até a Judeia. Lá eles pegam Joaquim, colocam eles em correntes, levam ele para a Babilônia e no meio do caminho Joaquim morre. Não aguento. Ele, os sábios falavam para ele se entregar, ele não quis, pegaram ele de força, de qualquer jeito, ele não estava acostumado a isso, ele estava acostumado ao palácio, à luxúria, acabou morrendo, na verdade, no meio do caminho. O rei mandou colocar ele numa carcaça de burro e foi jogado na cidade e cortaram um pedaço dele, não teve nenhum, e jogaram o cadáver que estava junto com a carcaça deste burro para os cachorros, ele não teve enterro nenhum. E quem vai sucedê-lo é seu filho. Seu filho se chama Jehoiachin, não confunde, Jehoiachin. Nós chamamos ele muitas vezes de Jehonia. Ele tem dois nomes, ou Jehoiachin com N, ou Jehonia. Este novo rei não vai aguentar mais que 3 meses no trono. Olha bem a decadência. Porque agora o monarca Nabucodonosor está realmente começando o cerco a Jerusalém. Para poder apaziguar a ira de Nabucodonosor, Jehoiachin entende que ele tem que fazer um ato, até talvez corajoso, para não acabar com a cidade e matar milhões de pessoas, como fizeram os romanos mais tarde. Ele se entrega a Nabucodonosor. Então ele, com a mãe dele, com muitos oficiais, com muita gente do palácio, se entrega. Nabucodonosor aproveita, ele assalta o que pode, pega um pouco de ouro e de prata de Jerusalém, o que ele pode, ele volta, mas ele volta para a Babilônia. Ele não arrasa a cidade, não. Ele vai levando de Jerusalém 10 mil cativos. Entre esses 10 mil, as melhores cabeças, os nobres, os artesãos, que já vão estar lá, na verdade, 11 anos antes de Jerusalém ser destruído. Tudo o que estou falando para você aconteceu no ano 3327. Em 3321, Jeremias tinha previsto que seria destruído. Ainda Jesus não é destruído. Apenas 10 mil vão para o exílio. Mas são as melhores cabeças. Aqui a gente vê que Deus preparou o terreno. Estamos sendo exilados na nossa terra, pelo menos quando vai chegar o grosso, o povão, lá na Babilônia, já tem estrutura. Já tem, na verdade, infraestrutura, já tem instituições que vão poder recebê-los. Ele pegou as melhores cabeças, ele pegou Jehoiachin, até deu para ele um pouco de cavota. Alguns dizem que ele levou ele até na sua carruagem, mas lá ele, Jehoiachin, está preso e está dentro de uma prisão, um calabouço, literalmente. Estamos numa situação, então, Jehoiachin não está mais em Jerusalém, Jerusalém não está destruído, o templo está inteiro. Quem vai ser apontado? O próprio rei da Babilônia aponta, na verdade, um outro irmão, tio dele, um terceiro irmão. Já vimos Joachaz, já vimos Joaquim, tem um irmão mais jovem, se chama Matania. Este Matania muda o nome dele para Tzidkiyahu. Então, o nome dele conhecido na história é Tzidkiyahu, último rei de Jerusalém. Último rei de Judá. Em português, Tzedakias. Em hebraico, Tzidkiyahu, ou Tzidkiyahu, como vocês querem. Ele que vai reinar, ele que pega o lugar, e Jehoiachin, que é o sobrinho dele, está já, após 3 meses apenas, já está na Babilônia presa. Ok? É famoso, por exemplo, em Jerusalém, que em visita a Jerusalém existe um dos portões de Jerusalém, que se chama Shar Jehoiachin, o portão de Jehoiachin, pela nossa tradição, é por lá que Jehoiachin foi, Jehoiachin ou Jehoiachin, como vocês querem, foi para a Babilônia. Por lá que ele saiu para a Babilônia. Então, nós estamos agora em Tzidkiyahu. Estão comigo? Lá na Babilônia, está tendo um problema. Porque tem 10 mil judeus. Entre eles, tem alguns falsos profetas que dizem a gente volta daqui a pouco. Então, você fez agora. Chega Jeremias e fala. בנו בתים ואשרו, נטו כרמים ואוכלו פריים, קונסטרוי קזז, הביטה כי, פלנטה וינירדוס, קזה כמו אספוזו, דשא סוס פיוס קזרים, אז אמרו ספיקה מוטלפיניה כי, סיפרי פארה, דקי סטנטר אנוס, דאו לא, פריזון דג'רמיה תנקלרה, דקי סטנטר אנוס, דאו זו מהכי נטירה כבודה. Mas vão ficar 70 anos, então se prepara, casa, estabelece isso, constrói e planta.
Aqui Jerusalém.
Ibião ficou em Jerusalém. Não está preso, está em Jerusalém com o resto do povo. Mas ele mandou avisar esta mensagem para os exilados. Quem está em Jerusalém é Tzidkiyahu. Ele tem apenas 21 anos quando ele está assumindo o trono de Judá. Esta vez, obviamente, já não mais com autonomia, porque isso depende do reinado da Babilônia. Está certo? O povo não está tendo uma tshuva, talvez alguns indivíduos, mas nós não estamos vendo um movimento de arrependimento, infelizmente. E eu diria que, na verdade, a sorte de Judá já está selada. Já está praticamente... E Tzidkiyahu jura fieldade ao rei da Babilônia. Mas ele vai quebrar esse julgamento. Ele quebra. Dizem, o Midrash diz que ele se impressionou com o Nebucadnezar. Ele pegou uma vez da boca de nós, comendo, na verdade, uma lebre viva. Uma história inteira. De qualquer jeito, ele quebra. Ele vai, na verdade, se juntar mais uma vez com uma aliança com o Egito. Já este erro aconteceu algumas vezes. Ele não escuta Jeremias. Jeremias fala para ele: não faça isto. Mas Tzidkiyahu entra numa aliança com o Egito. Isto acontece no nono ano de Tzidkiyahu. Ele declara abertamente uma revolta contra o seu patrão, que seria, na verdade, os caldeus, os babilônios. Agora, Nebuchadnezzar vai com um exército muito grande para Jerusalém. Ele para numa cidade de Rivla, outros dizem na Fioj, ele para lá e manda seu general cruel para cuidar do assunto. O seu general se chama Nebuzaradan. Tzidkiyahu manda chamar Jeremias para rezar a Deus. Jeremias fala para ele: a sorte de Jerusalém já está decidida. Você e com teus filhos Tzidkiyahu vão morrer nesta guerra. E quem permanece em Jerusalém, infelizmente, vai apanhar. Somente uma chance de se submeter à Babilônia agora. Não tem jeito. Ele recusa. Tzidkiyahu não quer saber. Ele não escuta Jeremias. Ele recusa a se render. Ele tem, de repente, algumas guerras, outros lugares que ele tem que cuidar. Então ele se... E um pouco ele deixa do lado Jerusalém, ele tem, temporariamente ele tem, por causa do Egito, por aqui, ele tem algumas coisas a fazer. Mas Jeremias avisa o povo: não festeja, porque ele volta. Naquele momento, Jeremias está sendo acusado que ele ajuda o inimigo. Porque agora Israel oficialmente, o reinado de Judá está com o Egito. E agora Jeremias está sendo tratado como um traidor, que ele está do lado da Babilônia. Então jogam ele mais uma vez na prisão. Certo? Ele já tinha saído, porque o próprio rei tinha retirado ele. O rei, na verdade, tira ele da prisão mais uma vez, quer ouvir o que Deus fala, mas cada vez que Jeremias abre a boca, ele fala a verdade. Eu não posso te falar outra coisa que Deus falou. Jerusalém já está decidido. A única coisa que ele consegue, ele arruma para, na verdade, Jeremias uma prisão um pouco melhor, onde ele tem condições um pouco melhores. Todo dia dá para ele um pouco de pão, até que, enquanto que tinha pão em Jerusalém. E Jerusalém, e Jeremias repete suas predições. Ele repete que é importante se render para evitar muita morte na cidade. Mas... pessoal não gosta. Jeremias, na verdade, agora estão até jogando ele num poço. Alguns querem matá-lo. Mas esta vez, Tzidkiyahu intercedeu e salvou. Tzidkiyahu entende que se ele mata Jeremias, ele perde totalmente a proteção divina. Então, isso ele entendeu. Jeremias ainda fala para o rei: se você, na verdade, sai da cidade e se entrega, quem sabe você pode poupar a cidade. Mas ele não consegue mais fazer isso. Mesmo talvez com o rei Tzidkiyahu já quer fazer isto, as pessoas que estão no redor dele não têm mais chance. E agora Jeremias está sendo colocado numa prisão mais forte. Ele vai permanecer nesta prisão atrás dos barões até a final da destruição de Jerusalém. Jeremias está agora na prisão. Estamos no 11º ano de Tzidkiyahu. Já estamos no mês de Tamuz. Está certo? Porque no ano 3336, em Tevet, Desde Tevet já começou o cerco a Jerusalém. Estamos agora em 3.338. Estão comigo? 133 anos depois da destruição do reinado de Israel. O reinado de Israel foi destruído em 3.205. Exilados as 10 tribos. Estamos 133 anos depois, 3.338, no mês de Tamuz, 17 de Tamuz, após muito tempo, eles cortam e furam a muralha de Jerusalém. E entra lá dentro muitas epidemias, muita fome, e realmente o inimigo agora está entrando lá dentro e fazendo todo tipo de devastação possível, você pode imaginar. O rei, com seus filhos, foge. Existe um túnel subterrâneo do palácio dele que vai até Jericó. Ele sai com seus dois filhos. Ele sai de Jerusalém. Quando ele sai do túnel em Jericó, justamente passa um grupo de babilônios que estão caçando um servo e prende ele. Trazem os três na frente de Nebuzaradan. Nebuzaradan leva para Nabucodonosor. Final da história é triste. Matam os dois filhos na frente do pai, furam os olhos de Zedequiel e levam ele para a Babilônia. Infelizmente, se cumpre as palavras de Jeremias, que Jeremias tinha falado claramente: Le Bavel ataholer, ube Bavel tamut, ube Bavel enecha lo iru. Você vai para a Babilônia, mas não enxergará a Babilônia. E assim aconteceu, Zedequiel agora morreu. Infelizmente, nós estamos numa situação muito triste. Realmente, Jerusalém está sendo totalmente devastada. Os inimigos entram lá, vão destruir no dia 7 de Av. Nebuzaradan começa a destruição de Jerusalém. 7 de Av. A cidade, as paredes, as muralhas acabaram. O palácio real, todas as outras estruturas são colocadas em fogo. No 9 de Av, você sabe o que acontece. No final do dia, o Bet-Amigdash está sendo incendiado, destruído. Tudo que é ouro, tudo que é prata, tudo que é decoração bonita que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, tinha colocado lá, tudo isso é levado para a Babilônia. O resto, tudo acabado, destruído. Muitos utensílios do templo estão sendo levados também para a Babilônia. O Kohen Gadol, que na época se chamava Seraya, morto. Outros Kohanim executados, milhares de pessoas são mortos pela espada, outras que escapam à espada estão sendo levados prisioneiros para a Babilônia, e nós sabemos o resto, Al-Naharot Babel, Shav Yashavnu, Gam Machinu, Bezochim Etzion, o povo lamento. Só vai ficar em Jerusalém os pobres, os coitados, estes têm a permissão de ficar, é um pouco de plantar vinhedos, assidiar de ficar, com suas atividades da agricultura. E sobre estas pessoas, Nabucodonosor coloca um governador que se chama Gedaliah ben Ahikam, amigo de Jeremias. Uma coisa importante saber, que realmente, antes da destruição do templo, alguns dias antes, Deus falou para Jeremias, vai ver teu tio Hanamel em Anatote. Ele tem um tio, tem lá um terreno para vender alguma coisa, a propriedade, e vai ver com ele que ele pode. Jeremias achou estranho e foi para lá. Quando ele volta, ele está vendo fumaça em Jerusalém. Então, será que os judeus recomeçaram o serviço? O serviço já tinha desde 17 de Tamuz, já não tinha, na verdade, mais serviço. Não tinha parado o serviço da oferenda diária de Corbanatamit. Quando ele se aproxima, ele entendeu que a fumaça era, na verdade, o templo incendiado. Então, Jeremias entendeu que Deus tirou ele da cidade. Enquanto Kotzadik, como Jeremias, estava na cidade, Jerusalém não podia ser destruída. Ele protegia a cidade. Deus, de propósito, mandou ele fora da cidade para poder realmente cumprir sua promessa, sua previsão que ele tinha falado. Nabucodonosor dá uma ordem para Jeremias se retirar da prisão. Nabucodonosor entendeu muito bem, deu algumas ordens para seus soldados. Primeiro, não quero frivolidade. Ninguém mexe com as mulheres, com as moças, e nada, porque o Deus diz, eu não gosto disso. Ele já aprendeu com os midianitas o que aconteceu. Eu não quero ser Deus. A segunda coisa, ninguém toca o cabelo dele, Jeremias. Ele é o profeta. Todo mundo sabia quem era Jeremias. As palavras dele no Oriente eram como a espada de Damocles. Todo mundo sabia o que ele fala, vai acontecer. Então Nabucodonosor tira as correntes das mãos de Jeremias, que estava na prisão, e oferece para ele duas possibilidades. Se você quer, você vem para Babilônia conosco, e ainda com dignidade, não como... Ou você pode ficar. Jeremias escolhe ficar, na verdade, Jerusalém, com o resto, para consolá-los. Ele quer ficar no reinado de Judá. Uma pergunta que vocês poderiam ter me feito: nós não temos mais descendentes da casa de Davi. Se Tiago morreu, os filhos morreram, Jeconiá está sozinho no calabouço. O que está acontecendo? O que vai acontecer com o reinado de Davi? Nós esperamos que um dia, é verdade que aqui acabou o império de Davi o primeiro, mas nós esperamos Mashiach ben Davi, está certo? Como vai ficar? Estamos numa situação parecida um pouco quando Atalia matou toda a casa de Davi. Você lembrando? Ele só soube um pequeno Joás escondido no templo. Dizem os nossos sábios que lá na Babilônia, os judeus, lá estava uma parte do Sanedrim, já não esqueci, eu falei para você que as melhores cabeças, os sábios, os nobres e todos já estavam na Babilônia, preparando o caminho. Isso foi muito importante. Nós chamamos essa primeira leva que foi em 3327, nós chamamos isso de Galut Yehoniá. Está certo o nome de lá que está escrito em Galut Yehoniá, aqueles primeiros que foram com Yehoniá. Eles prepararam o terreno quando vieram os outros em 3338. E na Babilônia, um grupo de judeus conseguiu convencer a mulher de Nabucodonosor que deixasse a mulher de Yehoniá se juntar a ele. Quase impossível, e naquele calabouço deixaram a mulher, foi se juntar a ele por um tempo, acabou engravidando e nasceu um descendente da casa real que se chama Shaltiel. Voltaremos a falar sobre Zerubbabel ben Shaltiel, era o líder na Nagalut. Shaltiel nasceu de uma gravidez
realmente. Na verdade, é da mulher.
Não, a mulher do rei. Eles convenceram a mulher do rei, que convenceu o Nabucodonosor de deixar ele escutar. Ele é um rei, ele merece também seus direitos com